sexta-feira, é claro, é dia de receber o prefeito Taumilo Teselli aqui no estúdio. Bom dia, prefeito, tudo bem?
Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Assistiu o Campo na Mota, hein, prefeito? O time jogou bem, viu?
Assisti, Campo na Mota, eu cheguei de Curitiba.
Ah, o senhor estava em viagem, é claro.
Bem tarde, daí eu já fui ontem na Igreja Assembleia de Deus, no culto do aniversário do pastor José Anunciação. E isso terminou 10h30 da noite, uhum. 10h30. Então eu não tive a oportunidade de assistir. Mas é difícil jogar. A gente parar na frente da televisão, porque imagina, vocês têm
seus compromissos, né?
É a todo momento, né? Então não teve como ontem assistir.
O senhor esteve em Curitiba e Campo Novo está participando da Smart City lá em Curitiba?
É, você.
Uma exposição de inovações, né?
É, o que que acontece, né? Campo Novo não tinha. Quando eu já assumi a prefeitura, eu falei assim: como é que a gente faz para ter um centro tecnológico? Aí nós fomos ver que a gente não tinha nada. Então você tem que criar alguma coisa nova. E daí a equipe do FAC, o Akira, começaram a criar esse ambiente de trazer universidade, trazer fundações, uhum. incentivar empresários. E as coisas foram crescendo. E aí começaram a aparecer as startups. É, sempre a gente está entre as 10 cidades do Paraná. É, e aí o convite é a oportunidade de você participar, mostrar o que tinha de novo em Campo Mourão. E também você aproveita um evento desse para ver o que tem de novo em outros locais, uhum, outros países, né?
E possa ser implementado.
Que possa ser,
né?
Então, ali tem diversas palestras, tem diversas inovações. E aí nós tivemos lá com o secretário de desenvolvimento, uhum. coordenação geral, mobilidade, planejamento. Todos estiveram lá participando das mais diversas reuniões e palestras uhum. sobre inovações no serviço público. E Campo Mourão esteve presente lá todos esses dias, mostrando a cara, né? Mostrando uhum. o que é feito, se relacionando, ouvindo, né? Aprendendo, para poder você, com inovação, você melhorar para a população. Uhum. Com inovação, você poder atender melhor a população da cidade. Com inovação, você poder, com os mesmos funcionários que você tem, de repente você fazer um atendimento de qualidade, né? Uhum. Para a população de uma maneira geral e reduzindo os custos, trazendo rapidez. E foi essa a intenção.
A Secretaria de Desenvolvimento em Campo Mourão, ela sempre recebe outras cidades aqui para mostrar o que Campo Mourão está se fazendo feito, né, prefeito?
É, porque se você é que as coisas vão passando despercebidas, né? Mas, por exemplo, se você queria abrir uma empresa, você fazia o quê? Você vai na prefeitura, você vai no planejamento, você vai na Secretaria da Fazenda, você vai no meio ambiente, você vai na saúde. Então, primeiro, com a Casa do Empreendedor, você passou a atender abertura de MEIs, consultorias, financiamento, rapidez uhum. no alvará. Então, você passou a trazer para um local só todos os empresários que precisam abrir uma empresa uhum. em Campo Mourão. E, na sequência, você começa a fazer aquele trabalho de união. Uhum. Né? Trazer para dentro da prefeitura a comunidade, trazer para dentro da prefeitura as entidades, as fundações, as universidades. E com isso, as coisas vão ganhando uma dimensão maior. Tanto é que nós temos agora em construção um centro de inovação, ali perto do JK, uhum. que é algo bem moderno também para você dar oportunidade uhum. para quem tem uma excelente ideia, né? Ou um projeto, ter a oportunidade de ter um local para poder desenvolver. Então isso nós estamos fazendo em frente ao JK. Então todas essas mais diversas ações com toda a sociedade, né? A gente não pode esquecer das universidades, das fundações, uhum. das empresas e do município juntos, né? A gente trabalha com um objetivo só, né? Uhum. De trazer inovação, trazer modernidade, trazer geração de emprego, abrir novos negócios em Campo Mourão, até porque os alunos que estudam em Campo Mourão, eles se formam e vão embora. Se você for criando um ambiente na cidade, dando oportunidade, né? Muitos podem montar uhum, uma atividade em Campo Mourão claro. E muitos podem empreender na cidade. Antes até de terminar a faculdade. Ao terminar uhum. a faculdade, eles vão ficar em Campo Mourão. Então é essa busca nossa que a gente colocou no plano de governo desde o começo do mandato. E para isso dar certo, você tem que ter os seus parceiros. Uhum. E aí, seus parceiros, quem quer? É as universidades, as fundações, uhum. é as entidades. E é esse trabalho que a gente vem fazendo desde o primeiro dia do mandato.
Porque muitas pessoas têm excelentes ideias, mas não sabem como executar. E de repente, sentando com a Kira ou com outros funcionários lá, mostra como que essa ideia pode se transformar em algo, né?
É, você mostra, você tem a oportunidade de unir as pessoas, né? Uhum. Quando você está nesse grupo forte, com toda a sociedade, você vai arrumando investidor, você vai arrumando alguém que pode completar o teu projeto, você vai unindo as pessoas, né? E essa união vai dando resultado. Tem quantas atividades em Camorão que saíram das universidades, uhum. que saíram das fundações, que estão gerando empregos em Camorão? Se você observar, quantas empresas de tecnologia foi surgindo em Camorão? Uhum. É. Isso vai crescendo.
Uhum. O Akira, toda vez que o Akira veio aqui, falou assim: Cláudio, eu quero que você faça tal coisa. Ele veio aqui e falou pra mim: que tal você fazer tal coisa? Eu não vou falar aqui o projeto, mas faça esse projeto. E toda vez que ele me encontra, eu falei: e aí, vamos fazer o projeto?
Você tem que ser um motivador, né? Porque exato. A prefeitura não é, dá as condições, busca parceiro, uhum. Une as pessoas, sim. né? Tem uma legislação própria, né? No Procampo aí que uhum. você beneficia os investidores. E esse trabalho você vai diversificando a economia. Quando você ficava dependendo, vamos dizer, da agricultura, uhum. Não, você tem que ter escolas, você tem que ter serviço de saúde, que é o que mais cresce, e você tem que ter essa juventude querendo empreender, uhum. tendo oportunidade na cidade.
Muito bem. O WhatsApp está liberado, 35235248, repetindo para você, 35235248, é o WhatsApp aqui da Rádio T Campo Mourão, para você mandar a sua pergunta aqui para o prefeito Taúlio Teseli. Eu tenho uma pergunta aqui do Cláudio Adão, o senhor conhece o Cláudio Adão, lá de Araruna, trabalha na J. Arborato, ele vai todo dia, ele mora em Campo Mourão, né? O Cláudio Adão mora aqui em Campo Mourão e vai todo dia a Araruna. Ele perguntou, mandou uma pergunta aqui, da Rua São José, ali que ele atravessa a perimetral. Né? Ele falou, olha, é um caos para conseguir atravessar ali, porque ele mora na São José, então ele atravessa ali para pegar a perimetral. Ele perguntou se ali existe um projeto para se fazer alguma coisa, um redutor ou um semáforo naquela travessa da São José com a perimetral. E também, uma outra pergunta que ele mandou é sobre a rodovia ali em frente ao da JBS, que é a fábrica de ração.
Tem como melhorar. Ali é uma rodovia estadual. Uhum. Se tiver que fazer alguma intervenção lá, quem tem que fazer é a empresa que utiliza aquela rodovia, ou se não, o governo do estado.
Então, ou é com o governo do estado ou com a JBS.
Com a JBS. E com relação à cidade, nós contratamos uma consultoria que ela está analisando os pontos críticos de Camarão para encontrar, para dar uma solução. E estamos discutindo hoje o plano diretor, o plano de mobilidade, que também vai contemplar toda uhum. a cidade no trânsito, transporte coletivo, uhum. O crescimento da cidade. Então, nós estamos discutindo agora. Então, vai ter diversas audiências públicas para poder ouvir a população. Uhum. E os pontos críticos, não. Os pontos críticos a gente analisa dentro do nosso... da Secretaria de Mobilidade com a consultoria contratada. Ali tem um problema que a gente enfrenta sempre. Quem administra aquele trecho é o DR. Todas as vezes que tem alteração ali, tem que ter a participação do DR. Na perimetral.
Uhum.
Então, ali, se realmente lá é um ponto crítico, o município faz o estudo, entrega para o DR para ter autorização para poder uhum. mexer. Né? A gente ficou esperando muito tempo o estado melhorar ali a sinalização, melhorar semáforo, né? Até que não houve esse trabalho do estado, o município começou a fazer.
É porque por mais que ela passe, que ela pertence a uma rodovia federal, ela passa dentro da cidade, né?
Pois é, mas tem que ter consulta. É a mesma coisa na Presidente Kennedy. Quem faz todo o trabalho ali é o governo federal. A gente vem pedindo para ceder para o município aquele trecho, para a gente poder, a partir desse momento que vim para o município, você poder administrar. Então eu não posso fazer nenhuma intervenção lá, nem o estado pode fazer. Quem pode é o governo federal. Tanto é que nós estamos discutindo um projeto com o governo federal já faz tempo. Você manda as alterações que você quer fazer e você trabalha com uma empresa contratada que não deveria ser o município, mas o município está tomando a iniciativa de contratar, e depois você vai atrás do recurso. Bom, se o governo federal não tem recurso, quem vai fazer? Aí, se eu tiver autorização, eu posso ir ao governo de estado. O governo de estado pode fazer? Se o governo federal autorizar, sim. Então, a gente está nessa discussão. Levando a fase final do projeto, a gente vai chegar no valor. Quando eu falei com o governador outra vez, ele falou assim, ó, vou te atender a entrada de Camorão, depois de não sei quantos anos. Então, agora que ele está atendendo, você esquece aquilo lá, porque aquilo lá já está com o governo assinado e projeto.
Sim.
Tá. Aí você começa com a frente agora na
outra saída, na outra ponta.
Bom, aí você começa um trabalho de novo, né? E o governo do estado falou assim, olha, eu de repente eu vejo valor, alguma coisa, eu te atendo. E aí eu fui no governo federal, bom, nós não temos recurso aqui, você tem que vir uma autorização de Brasília, depois que o projeto estiver pronto. Aí isso vai demorar muito tempo. Então, se eu tiver o projeto pronto, a primeira coisa que eu vou fazer é ir no governo do estado. Que eu já fui umas, duas, três vezes, e ele falou assim, ó, aprove o projeto para a gente conversar. Então, eu não sei nem quanto que é o valor e o que vai vir de proposta. Por quê? Você tem, além do trevo de acesso, você tem que organizar a entrada da cidade lá no parque industrial, tem indústria dos dois lados, você tem que ter as paralelas, e você tem que, na minha opinião, aumentar a pista ali, né, diminuir canteiro, porque ali era uma estrada de terra, que na época foi feita as duas pistas estreitas, na minha opinião, tem que ser uma pista maior. Então isso depende do quê? Do DENIT, o nosso exame do projeto, o DENIT aprovar, definir um valor, você tem que pedir autorização para o DENIT. Se o DENIT não tem o recurso, ele pode autorizar o município a fazer essa intervenção, se o estado arrumar o recurso. Então é nesse caminho que você fica sempre dependendo do governo do estado, do governo federal, para você poder fazer as intervenções em Camorão.
Para o governo federal não seria muito mais inteligente, prefeito, ceder esses trechos que já são urbanos?
Eu também acho. E até eu falei para eles, vocês fazem as alterações e depois você cede para Camorão. E é o que nós estamos aguardando. Só que, muitas vezes, é o entendimento da população que caminha rápido. Não caminha rápido. Eu fiquei 5 anos trabalhando para arrumar o recurso para a entrada de Camorão saída para Maringá. Não fiquei 5 anos.
Pedindo.
Para assinar um convênio. E é o momento certo. De repente, ó, sobrou um dinheiro aqui numa licitação que nós fizemos do Porto que eu vou conseguir atender Camorão. Foi nesse momento de tanto você bater, correr atrás, que o governador Ratinho Júnior resolveu atender. E aí eu já aproveitei e falei, e a saída tal que vai para Goerê? Ele falou assim, olha, poxa, como é que acabei de te atender agora, você já está pedindo outra coisa? Eu falei assim, você já tem um valor? Eu falei, não tenho valor. Então, a hora que você tiver o valor, vamos conversar alguma coisa, eu ajudo. Então, a gente trabalha desse jeito. E por que que demora tanto? Eu tinha contratado, fiz um edital e a empresa ganhou a concorrência. Ela assinou o contrato e dali um dia desistiu. Que falou pelo valor que ela pegou, ela não iria conseguir. E desistiu. Aí eu tinha que iniciar um processo todo de novo de publicação. E aí apareceu outro vencedor. Esse vencedor é uma empresa de Curitiba que começou a fazer o projeto. Mas nessa cancela... faz outra licitação, faz outra concorrência, passou de um ano. E aí mais 6, 8 meses para fazer um projeto desse, porque você tem que fazer as etapas, passa para o DENIT. DENIT aceita ou não? Porque daí você vai, iluminação, drenagem, ciclovia, e vai, né? Aumento de pista, trevo de acesso, pista paralela, aonde a água vai passar. Então essas coisas são demoradas em serviço público, mas... está caminhando.
E tem empresas que entram na licitação, acaba ganhando, mas não tem competência para fazer também, né, prefeito? Daí atrasa mais aí todo o processo, né?
É que a legislação, ela é de um jeito, é aberta. Então ela permite quem tem os documentos de uma empresa participar. E se você não tem como avaliar se ela vai fazer ou não, e ela entra no edital, você não tem como impedir. É a mesma coisa quando você vai fazer uma licitação da coleta de lixo em Camorão. Do jeito que é feito o edital, até quem tiver um carrinho pequeno e não tiver empresa, experiência, participa.
É que participa na esperança de vender a vaga depois, né?
Pode ser. E você não pode, eu não posso chegar assim e falar assim, quem é a melhor empresa de setor? É tal, eu vou contratar essa empresa. Quem é a melhor construtora? É essa empresa, eu vou contratar, eu não posso. Quem é o melhor professor de Camorão? Eu não posso também, eu tenho que fazer o concurso.
Sim, claro.
Então você tem que dar oportunidade para todos. É por isso que as coisas demoram e tem uns que entram para vender o... ganha concorrência e não faz, ou entra na concorrência para desistir para outro e outro ter benefício. Então, infelizmente, o serviço público ele tem que dar oportunidade para todos. E nem todos têm condição de fazer o trabalho do edital de uma licitação. Outro exemplo que vou te dar. Faz 4 anos que nós doamos o terreno para o Tribunal de Justiça construir o Fórum em Camporão. Um terreno que vale uns 5 milhões. Fizeram já. Contrataram a empresa, começou a fazer o projeto, abandonou. contrataram a segunda, acho que estão na terceira empresa, que ganha concorrência, começa a fazer o projeto e no meio do caminho não consegue cumprir os prazos, não consegue concluir o projeto, e nós ainda não estamos com o projeto pronto para licitar.
É, porque vai construir o fórum e é tudo uma cadeia de projetos aí, né? A construção do
hidráulico, fórum. Hidráulico, elétrico, estrutural, tem bombeiro, tem tudo, né? E aí...
E essa projeto... construção do fórum vai puxar outros projetos em Campo Mourão, que é a da Rua Santa Catarina, a Praça do Fórum, né? Para a ocupação do prédio.
Né? E o prédio do fórum antigo, o compromisso que ele ficaria para o município reduziria muito os aluguéis que ele paga e passaria a ter outro espaço. Uhum. Além da prefeitura, o gabinete do prefeito, você teria mais um espaço concentrado ali em algumas secretarias.
É. Obras são obras, prefeito. Tem mais uma pergunta aqui do Rogério. Ele pergunta assim, tem previsão de algum semáforo na Ney Braga, ao lado da pracinha? É muito complicado atravessar aquele trecho.
Olha, eu não sei se tem semáforo, mas tem um trabalho sendo feito lá já, que nós elencamos a Armerinha do Trombim, nos pontos críticos, e a Ney Braga, o segundo ponto. Nesse segundo ponto, aí como a Ney Braga... Eu já vi que tem dois semáforos, duas lombadas.
A pracinha do Ilha Bela ali, né? Aquele quadradinho. Ali tem um. Foi construído uma elevação.
Lá já tem. Agora eu não sei se tem semáforo lá, porque eu não vi o projeto inteiro. Uhum. Sei que tem intervenção da prefeitura lá. E tem também possibilidade, nós estamos buscando, da gente recuperar aquela praça, né?
Uhum.
Porque ela ali você tem uma ocupação.
Sim.
Né, da população, é uma área de comércio. E é uma praça que a gente queria. Lá tem o pessoal que joga terceira idade, que joga baralho, um local de convivência também. Então a gente gostaria de melhorar lá e tá na nossa programação.
Muito bem. Prefeito, a saída para Maringá, o senhor falou da saída para Maringá, como estão as obras ali?
É, a saída para Maringá, quem ganhou a concorrência foi Pedreira Itaipu, tá com o contrato assinado, tudo. E eles pediram uma alteração no projeto para o DR. Justificar algumas alterações que deveria ser feito no projeto depois de começar, quando eles começaram a fazer lá o trabalho. E estavam aguardando até o DR autorizar para eles começar. Ali tem um problema que a gente tem que retirar uma rede que leva a iluminação até Piabiru, que está construído perto da rodovia. Você tem projeto de drenagem, você tem uma série de projetos antes de você começar a fazer o asfalto, né? Que é o que chama atenção. Mas tem. Você tem desviar água que desce da Coamo, que vai até ali o Trevo, você tem a rede de energia que você tem que remover, você tem ali talvez que fazer uma trincheira, porque o volume de carros é muito grande. Então tem algumas alterações que eles pediram no projeto e estava aguardando o DR autorizar.
Então, por enquanto, está
aguardando... Mas está com o contrato assinado, tudo certo. Já você pode ver que tem um local para as máquinas da empresa já. Ela já começou a fazer um serviço de drenagem lá. Então, logo, a obra vai começar a aparecer mais.
Prefeito, essa semana teve uma dança de cadeiras aí na administração pública, né? O senhor andou mudando umas pessoas de função, teve secretário que acabou saindo, o Sérgio já passa a ser o seu coordenador geral, que era o secretário da Saúde, o Faco vai para o Instituto de Inovação e Planejamento, né? E o Renato assumindo a FECAM.
O planejamento nosso, nunca existiu um planejamento, o que existia é um projeto, aquele trabalho de bombeiro, né? Ah, precisa fazer o projeto e tal, que eu já consegui os recursos. O que a gente entende? Que você tem que ter um instituto fora da prefeitura, que ele possa fazer parceria, que ele é um canal aberto para discussão da sociedade sobre o crescimento da cidade, em que você possa estar concentrado todos os projetos da prefeitura nesse instituto. E você tem, por exemplo, agora nesse momento você está discutindo plano diretor, plano de mobilidade, você tem algumas obras importantes que vão passar pelo Instituto. Por exemplo, você quer fazer o que fazer no Parque Exposição, por exemplo. Né? Então é uma discussão que mexe com a cidade inteira, porque ele é pouco utilizado, tem uma despesa grande mensal e praticamente precisa fazer uma festa por ano. Né? Então o que fazer lá? Então é uma discussão que você... vai fazer com a sociedade. Então o Instituto ele planeja o futuro da cidade, o crescimento da cidade, a mobilidade da cidade, onde vai ter ciclovia, quando o transporte coletivo vai passar, essas coisas que nunca foi discutida em Campo Mourão. Foi feito assim Então a gente quer separar, pensando no futuro de Campo Mourão. Você tem um local para discutir os problemas da cidade e o que você propõe. Então você abre a discussão entre os funcionários, os técnicos do município, mais a sociedade, para você discutir ponto a ponto aquele que traz problema para a cidade. E aí você tem o planejamento, a coordenação. A coordenação é o trabalho do dia a dia, de gestão, de reunir secretários, de cobrança, de acompanhamento de projeto, de analisar os números de atendimento em todas as áreas. Então aí o Sérgio saiu e nós colocamos um treinamento.
O Sérgio é essa pessoa capaz de fazer isso.
É que você em 2 anos de administração, você vai trazer alguém de fora, até ele se entrosar, não dá. Então o Sérgio fazia um bom trabalho na saúde, veio, e nós vamos ter o olhar ainda para a saúde, porque nós colocamos uma técnica lá, que é de funcionário de carreira, para assumir, para não ter nenhum tipo de mudança no trabalho que vinha sendo, até porque tem um grande número de investimentos na saúde, e a gente vai acompanhar. E o Renato assumiu interinamente, até a gente encontrar aí, discutindo os nomes, para poder substituir, colocar um secretário novo. Mas nenhum saiu por problema de trabalho. É alguns ajustes políticos, alguns ajustes internos, alguns compromissos que a gente tem com todo o pessoal que nos ajudou na campanha. Né? E nós vamos ver, vai ter alteração também no meio ambiente, né? Também. E a gente faz tudo pensando no atendimento a cidadão.
No meio ambiente é a Shelly?
É, ela é a Shelly, ela é nossa secretária, mas ela vai ocupar um cargo no Estado.
Ah, é?
É, com o secretário Márcio Nunes. E ela deixando a secretaria no final do mês. É, o Franco Freire, que está lá no cargo, que vai assumir a secretaria também.
Então tá aí, mais uma mudança já antecipada pelo prefeito. Bom dia, prefeito. Sou a Renata de Campo Mourão, o asfalto do modelo, rua Professor José Rodrigues.
José Roberto Rodrigues foi meu professor de matemática no Colégio Estadual. Ele se acidentou, acho que se não me engano, ele faleceu de moto, um acidente de moto.
Olha aí.
E essa rua, ela vai ser feita. Inclusive o projeto já está pronto, já nós encaminhamos para a Codusa já. Por quê? Quando veio o recurso do governo do Estado para a gente fazer o asfalto no modelo, aquela rua, o Estado retirou o recurso. Por quê? Não autorizou fazer. Porque a rua não tinha 7 metros, a rua tinha algumas invasões. E a lei nossa diz que a rua tem que ter
7 metros.
7 metros. E aí ficou de fora. Aí, o que que eu fiz? Falei assim, bom, então vamos fazer com recurso próprio, do jeito que der. Se der para fazer uma rua de 5 metros, eu vou fazer. É, e aí, por isso, nós tivemos que ir lá olhar como é que a gente faz com as casas, como é que a gente faz com... para a gente poder organizar calçada numa rua estreita. É a última rua do modelo que ela liga praticamente o parque. E a gente vai subir a José Roberto e vai virar à direita até uma rua asfaltada paralela ao parque do modelo que foi feito agora. Então está dentro da nossa programação, já era para ter acontecido há um ano atrás. Mas o que nós estamos fazendo também no modelo é ligando o modelo ao Bandeirantes ali por baixo, uma paralela. Então no modelo você tem o asfalto todo, fizemos o parque, aumentamos o posto de saúde, ampliamos o posto de saúde, reformamos uma escola e agora nós estamos fazendo a ligação do Bandeirantes ao modelo e em seguida nós vamos fazer José Roberto Rodrigues.
Bom dia, Luiz Cláudio, prefeito. Olha, Camporão está de parabéns, bom trabalho, abraços. É o Cal lá de Araúna, manda um abraço para o senhor aqui.
Um abraço para ele.
Muito bem, prefeito, nosso tempo já está estourado aqui. Amanhã, prefeito, faz um ano do falecimento do nosso querido Eli Rodrigues.
Pois é.
Eu poderia ter montado um texto enorme aqui para falar do Eli Rodrigues, mas eu falei, não vou fazer isso, porque por mais que você fale do Eli Rodrigues, você vai deixar de falar de pessoas e coisas que ele conseguiu fazer, né? Então, nós queremos só lembrar que amanhã, então, tem uma missa no santuário a partir das 19 horas, né, sobretudo do falecimento do Eli Rodrigues. Foi marcada a missa lá no santuário às 19 horas amanhã. Faz falta, né, prefeito?
Faz falta. Um amigo de muitos anos, né? E o Eli é uma pessoa que realmente faz falta. Ele conseguia ser uma pessoa diferenciada.
Diferenciado.
Né? Ele conhecia muito de vários assuntos, fazia muitas perguntas para você que você não tinha como responder, mas faz falta sim. E eu sempre vinha para a rádio uma, duas horas antes, ficava conversando e ele fumando.
Exato. Todos os dias.
E ele não falava nada de rádio. Quando chegava, entrava no ar, parecia que a gente estava brigando, né, com as perguntas que ele fazia. Na realidade, não era nada, era o jeito dele de ser irreverente, de fazer aquelas perguntas que você não espera, né? E realmente faz falta e sinto muito.
É, nós tínhamos uma caixinha aqui reservada para as bitucas de cigarro só do Eli, né? Que era no cantinho do pé da antena.
Você
lá
não conseguia, quantas e quantas vezes, Eli, vão sair para almoçar para conversar? Não, tem que ir em casa cuidar dos gatos, cuidar da casa, cuidar não sei o quê. Eli, vamos sair para jantar um lugar para a gente, vamos no churrasco? Não, não vai.
Ele não ia em nenhum evento?
Nada.
Era característico dele não ir nos eventos. Ele tinha. E fora aquele humor que ele tinha, né? Que ele conseguia cutucar as pessoas através do humor dele. É um humor um pouco mais ácido. Né? Prefeito, obrigado pela sua presença aqui. Até sexta-feira que vem.
Até sexta-feira. Um abraço a você e a todos os ouvintes.
E para encerrar o T-News aqui, eu vou deixar uma poesia do Brosa, né? Poesia aqui. Que foi. Interpretada pelo Eli Rodrigues, para você no T-News.
Os caminhos da minha casa são infinitos e meus companheiros inseparáveis. Me direcionam, me acolhem, me guardam, me descansam. Nos caminhos da minha casa eu vejo sonhos e aventuras, despedidas e reencontros emocionados. Eu vejo a esperança, a luta incansável, a solidão angustiante. Eu vejo o amor, a dor. Nos caminhos da minha casa eu vejo um passado cada vez mais presente. Um presente que não passa nunca e o tempo passando rápido demais. Mas vejo alguém dizendo que não é o tempo que passa. Nós é que passamos, como um vento veloz, semeando ilusões e esperança para um futuro que não existe e que não chegará jamais. Nos caminhos da minha casa eu vejo Deus, que me acalma e me protege nas caminhadas mais difíceis. Os caminhos da minha casa sempre me trazem de volta e me fazem reencontrar as pessoas que amo.